Nesta quarta-feira, o deputado federal pelo Partido Novo, Vinícius Poit, falou em entrevista à Rádio CBN Vale sobre a sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. Para ser pré-candidato no partido, é necessário passar por um processo seletivo. O deputado participou desse processo no estado de São Paulo, foi o único aprovado e, por isso, o Vinícius é o pré-candidato ao governo do estado pelo Novo. Já para presidente da República, até o momento o partido ainda não possui nenhum candidato formalizado, mas provavelmente Luiz Felipe Dávila será o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo.
A gente tem um processo seletivo, Anjo, que antes de ter somente umas prévias, né, caso houver mais de um aprovado no processo seletivo, tem um processo onde é analisado o currículo, o que já fez na vida, o que já geriu, qual é o plano para uma campanha eleitoral, qual é a minuta do plano de governo, e até o que a gente chama, né, mais lá para o interior, que eu chamo de puxar a capivara, que é o background check, né? Então, vê se está tudo certo na vida do cara daqui para trás, para ele estar apto a ser um pré-candidato do Novo. Eu, por exemplo, participei desse processo no estado de São Paulo, né? Fui o único aprovado, por isso, sou pré-candidato agora, estou na pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. Já para a presidência da República, a gente ainda não tem ninguém formalizado, né? Provavelmente teremos alguma formalização em breve do Felipe Dávila. O Felipe como pré-candidato a presidente da República pelo Partido Novo. Felipe Dávila, que já é um conhecido aí da CBN, né, trabalha, cientista político, jornalista, já mediou debate presidencial, inclusive. Então, um cara bastante apto para ajudar a gente a construir essa terceira via.
O deputado desmentiu que o Partido Novo seria apoiador do presidente Jair Bolsonaro ou sua base na Câmara dos Deputados. No começo do governo, o partido teria apoiado a gestão federal, mas agora se encontra muito mais crítico.
Olha, de maneira nenhuma isso é fato, tá? Algumas pessoas podem ter tido essa percepção ou acreditado em alguém que contou isso, mas é mentira. Novo não é apoio, não é base do presidente Bolsonaro aqui na Câmara dos Deputados. Inclusive, a gente tem sido até mais crítico do que apoiador. Agora, o Novo ocupa uma figura, Ângelo, diferente do que a gente vê na política. E até isso gera um pouco de confusão, que é a postura independente. No começo do governo, apoiamos mais o governo, inclusive, mas não pelo governo, não pelo presidente, pelas pautas, né? Reforma da Previdência, marco legal do saneamento. Agora, depois de 2 anos e meio, 3, o Novo está muito mais crítico do que apoiando o governo. Porque a gestão na pandemia foi um desastre. As promessas que o governo fez não entregou. Eu estou cansado, por exemplo, e o cidadão joseense do Vale também está, de político que promete e não entrega. Não privatizou, não fez reforma administrativa, não fez reforma tributária, aumentou o número de ministérios ao invés de diminuir, fez troca de emenda e cargo com o Centrão, coisa que prometeu não fazer. Então, como é que nós vamos ser a favor do governo desse? O Novo não é apoio do governo Bolsonaro.
Em relação ao governo do estado, Poit criticou que a atual gestão possui muitas secretarias e que deveria ser mais enxuto. O objetivo do Novo é ter um governo que corta custos e que não aumenta impostos para o empreendedor no meio da pandemia. Além disso, tem foco na geração de emprego e a proximidade com o cidadão.
Olha, a gente está sob o comando do mesmo partido há quase 30 anos. Então, eu vejo a partir de janeiro de 2023 um governo, né, com, perdão, trocadilho, novo de verdade. Três coisas, vamos falar de três coisas só, mas tem um monte de coisa para mudar em relação a esse governo. Primeiro, um governo enxuto. Não dá para um governo de estado ter 27 secretarias, gente. Tinha 26 até outro dia, foi criada mais uma, 27. Até secretaria para o Rodrigo Maia esse governo deu. Se vocês entrarem no Instagram do Rodrigo Maia, eu quero ver um post falando do estado de São Paulo. Está falando lá do Rio de Janeiro. É o fim da picada, gente. Tem que reduzir. Ah, Poit, mas dá para reduzir? Olha o governo de Minas Gerais, do Romeu Zema, um craque. 12 secretarias. Dá para reduzir? Sim. Ah, não dá para 12, dá para 15? Dá para enxugar o Estado. Nosso objetivo é ter um governo que corta custos, que enxuga e não fica aumentando imposto para o empreendedor no meio da pandemia. E essa é a postura do próximo governo do Estado de São Paulo. Segunda coisa, foco no empreendedor, na geração de emprego. A maior queixa do paulista é emprego. O povo tem medo de não ter emprego, de não ter renda, de não botar comida na mesa. Então a gente tem que desburocratizar, não elevar imposto no meio de pandemia, aprovar o Código de Defesa do Empreendedor, projeto aprovado na Alesp pelo Serginho Vitor, nosso deputado estadual do Vale, e vetado pelo governador por birra da nossa postura crítica lá na Alesp. E esse Código de Defesa vai ajudar, inclusive, comerciantes aí do Vale, né? Pessoal produtor de queijo. Eu sempre cito a barraca da Tônia, que eu estou indo, estou para visitar lá com o Serginho. Não precisar de alvará de abertura para negócio de baixo risco, diminuir a necessidade de multas financeiras, gente, bota uma multa orientativa. Então, um governo enxuto com menos secretarias, um governo que foca na geração de emprego e um governo próximo de cidadão, né? A sola de sapato, e eu gosto de falar, e eu tenho que citar aí a Oscar aí, que é do Vale, né? Vou mandar um abraço para o Renan Constantino, é gastar a sola do meu sapato, Oscar Calçados, por esse estado inteiro, né? Conversando com o povo. Não é visitar o Vale só de helicóptero e de avião, não. É visitar na rua, no chão, próximo do cidadão, para entender a demanda e depois trabalhar pelo povo paulista.
O deputado que recentemente visitou o Vale do Paraíba atualizou sobre as suas ações de mandato na Câmara Federal, que priorizou a saúde durante a pandemia. Além disso, contou que ajudou o Hospital Pio XII na questão de cirurgias e tratamentos oncológicos, a Santa Casa e o GAAC. Projetos de inovação como o Marco Legal das Startups, o Governo Digital e a conectividade nas escolas e no campo foram aprovados e, segundo o Poit, já estão fazendo a diferença na vida dos paulistas. De São José dos Campos, Júlia Lopes.